Bom, gente, eu sou Marcelo Barros, estamos começando mais um podcast Motor do Mundo, o seu podcast de motociclismo. Antes de começar, tem um recado bem importante, então presta atenção aí.
Pautada pelo respeito aos clientes, a Moto Honda convoca os proprietários dos modelos CB500F e CB500X 2020 para recall do módulo ABS. Saiba mais acessando www.honda.com.br/recall.
Se você tem uma CB500F ou uma CB500X, confere lá no site da Honda, vê se sua moto está envolvida nesse recall. Vai conferir para deixar ela 100% boa para você rodar. Eu sou muito fã da CB500X e eu quero saber do meu convidado aqui, o Odair, que é da Honda, qual delas você prefere? Já quebrando o protocolo aqui e começando com pergunta.
Bom, primeiro, obrigado, Marcelo, pelo convite. Aí é uma grande oportunidade, um prazer estar com você e com toda a audiência que acompanha o Motor do Mundo. É, respondendo diretamente a sua pergunta, eu vou de X também. Vamos nesse rolê junto.
Já gostei dele. A gente é CB500X aqui. E começando agora, oficialmente aqui, uma entrevista para mim super importante, uma marca gigantesca no Brasil, com uma história linda. Minha primeira moto foi uma CG, 1997. E eu quero que você se apresente, porque muita gente sabe o que é a Honda, sabe das motos da Honda, sabe todas. Olha para a rua, tá cheio de moto da Honda. Mas não sabe muito de quem está por trás dessa operação que é gigantesca no Brasil. Já tive a oportunidade de ir na fábrica, por exemplo, vi aquela estrutura insana. Então, por favor, se apresente, Odair. Fale o que você faz dentro da Honda, fale das suas responsabilidades nessa gigante, né, do mundo da moto, não só brasileiro falando, né, a nível mundial. Se apresenta para quem está ouvindo a gente, porque eu gostaria muito que as pessoas entendessem um pouquinho mais do que acontece nos bastidores.
Legal. Bom, meu nome é Odair Dedicação Júnior, eu sou gerente de marketing da Honda Motos. Eu estou na empresa aí, vai fazer 20 anos já o ano que vem, então já faz um tempinho que eu cheguei, né? E no meu dia a dia eu toco aí junto com um time de 20 pessoas ao todo, né? Nós somos responsáveis aí por todas as iniciativas de publicidade, então os lançamentos de modelo, todo o storytelling da marca, o dia a dia dos canais de redes sociais, a parte de eventos, CRM e também competições, esportes a motor, né? A parte do Honda Racing também tá comigo e com o meu time, é claro.
É, você tem bastante responsabilidade, hein?
Não, mas eu tenho um time grande aí e um time também que se envolve demais em todos os detalhes que a gente tem aí, porque, como você falou, é uma marca que a gente precisa estar sempre preservando ali, sempre mantendo os valores, a filosofia e a imagem, né?
Perfeito. E eu tô com a minha colinha aqui, dessa vez, para não esquecer nenhuma pergunta. Então, ó, a Honda, exatamente como a gente estava falando aqui, a Honda é reconhecida por ser uma maior marca de motos do Brasil. Os números são absurdos e é muito difícil que a gente veja num cenário aí, sei lá, de 10, 20, 15 anos, sei lá, que esse cenário mudar. E com isso, com toda essa liderança, com esses números, existe uma grande responsabilidade e, ao mesmo tempo, uma grande cobrança. Porque a galera que segue, por exemplo, o meu canal Motor do Mundo, e eu acompanho nos canais da Honda mesmo, a cobrança do motociclista em cima de tudo que a Honda faz é muito grande. Às vezes aparece até que é maior do que o que a gente consideraria coerente, sabe? Mas eu queria saber o seguinte, como é lidar com a responsabilidade, ainda mais você num cargo envolvendo tantas áreas importantes, como é lidar com a responsabilidade de carregar esse nome que é tão importante no mundo da moto, que é o da moto Honda?
Uhum. Bom, é uma grande responsabilidade, né? Requer aí bastante treinamento, preparação. Como eu te disse, eu já estou bastante tempo na companhia, né? Acho que a grande pressão é justamente por essa liderança, né? Esse ano a gente completa 50 anos e é uma liderança conquistada e que a gente se mantém. E todo dia o nosso trabalho aqui é fazer melhor do que o que a gente já fez antes, né? Isso é muito comum para quem compete, né, de motocicleta, de automóvel. Até pegando uma campanha recente aí de CBR, né? É o Beat Your Best. Então a gente está o tempo inteiro inquieto com essa liderança para não se acomodar e não deixar as coisas acontecerem de maneira natural, né? Então a Honda ela está sempre olhando para o mercado, ouvindo os clientes, analisando as tendências e sempre trazendo o que há de melhor e de mais seguro, de mais tecnológico para o mercado. Então a gente tem que estar sempre ali se superando, né? Nós não temos uma marca para seguir, né? Então a gente tem que fazer ali, nós somos os responsáveis por fazer melhor do que o que já havia sido feito. E a cobrança naturalmente ela é alta, né? Então a expectativa que as pessoas têm em relação à marca é uma expectativa muito alta. E o reconhecimento também, né? Uma marca super bem reconhecida em termos de qualidade, em termos de pós-venda. E o nosso trabalho, a nossa pressão é fazer com que isso continue sempre assim, né?
Perfeito. Falando em pós-venda, eu tenho a seguinte pergunta aqui que é: ter a maior rede de concessionárias do Brasil, um país que é o tamanho de um continente, né? É uma loucura fazer qualquer coisa no Brasil. Exige um cuidado extra com os parceiros comerciais, com os concessionários, né? Inclusive, tem gente que acha que a concessionária é a Honda. A concessionária é um parceiro de negócio que tem um acordo com direitos e deveres que ele precisa cumprir. E a pergunta aqui é: o que a Honda tem feito para garantir a excelência do atendimento para os seus clientes, para, mais uma vez, defender esse legado, todo esse nome importante que a Honda tem vem construindo em tantos anos?
Sim. Nossa rede de concessionária é uma grande parceira nesse trabalho que a Honda tem aí, né, nesses 50 anos de Brasil, na popularização do motociclismo, né, da mobilidade em si, né, e no nosso caso através da motocicleta. E o maior desafio, né, como você bem pontuou, são uma série de empresários que têm a concessão da marca, né? Então a gente tem que fazer com que cada uma delas reflita ali todos os valores, toda a filosofia da marca. Então para isso há muito treinamento, há muito alinhamento, muitas reuniões, processos, para que a gente consiga analisar como as coisas estão acontecendo, até no ponto de vista do consumidor, que o consumidor ele está sempre ali no centro de todas as estratégias, né, para fazer com que a gente consiga levar em qualquer lugar do Brasil a mesma Honda, né, a mesma, tanto no tom de voz ali da marca, quanto nas atitudes que a gente precisa ter na venda, no pós-venda, no relacionamento com os clientes, na cadeia como um todo, né?
Sim. E a gente ainda está nesse apagão mundial, né, sobre a falta de alguns materiais que tem gerado atraso na produção de veículos. Como a Honda está lidando com esse desafio e como está o fornecimento de motos desde aquelas interrupções devido à pandemia em Manaus, que pararam a fábrica? Acho que é importante dar uma explicação para o motociclista, porque na maioria das vezes ele nem imagina o que realmente acontece nos bastidores. Então nada melhor do que uma pessoa com acesso às informações que acontece dentro da Honda como você para dar uma explicação sobre isso. Como está a situação hoje? Qual é essa influência dessas questões de escassez de componentes global que vem afetando não só o mercado de motos, mas de carro também? Queria que você falasse um pouco sobre isso.
Sim, bom, eu te agradeço essa pergunta porque esse é um assunto que ele está muito em voga, né, por conta do desequilíbrio que a gente tem hoje entre oferta e demanda. E isso é justificável, né, muito por conta da pandemia, né? Então o mundo parou por um determinado tempo, né? Então isso não aconteceu só em motocicletas, aconteceu em todos os mercados. E a retomada, há hoje uma disputa muito grande por logística, por insumos, e a gente vê que vários mercados estão sendo impactados, né? Em motocicleta não é diferente. Apesar de nós termos uma fábrica em Manaus que é verticalizada, né? Verticalizada onde a gente tem processos fabris, né? Fabricamos roda, bancos, guidão, diferente de montadora que só termina, né, a montagem aqui, mas mesmo assim tem muitos insumos que vêm de fora. Então isso prejudicou a cadeia, né, toda a cadeia produtiva, mas a gente vem trabalhando muito junto aos fornecedores para o plano de produção ele ser cumprido como a gente planejou e para atender os nossos clientes, né? Mas mesmo assim, a pandemia ela alavancou, né, a busca por motocicleta. Então, a gente tem, por um lado, nós temos aí esses problemas de aumentar a produção, essas limitações de aumento de produção, né? E somado a isso, tivemos as paradas obrigatórias por conta da pandemia na nossa fábrica de Manaus, onde nós perdemos 2 meses de produção, né? Então isso faz com que os nossos estoques na rede ainda estejam baixos, né? Mas gradativamente a gente vem recuperando, né? E o mercado também vem respondendo, né? Então é uma coisa que vai demorar um pouquinho mais. Algo que nós prevíamos de resolver num espaço menor, ele teve que se estender por conta até do aumento da demanda da motocicleta durante o período de pandemia e depois até, né? Então, por conta das entregas e de todo o papel aí que a motocicleta assumiu, né, nas entregas e até como uma mobilidade individual, né? Então, para atender esse crescimento e esse backlog que acabou ficando, a gente vai precisar de um pouco mais de tempo. Então, a gente sabe que é muito ruim quando você está esperando a sua motocicleta, quando você quer comprar e não tem, mas a gente pede um pouco mais de paciência para o pessoal aí, que estamos fazendo de tudo para a gente resolver essa questão quanto antes, exato.
Como curiosidade, eu já fui 2 vezes nessa fábrica da Honda de Manaus e a fábrica é absurdamente... Você não acredita quão rápido as coisas funcionam. Então, quando o Odair comenta aqui de 2 meses de uma fábrica que tem uma capacidade absurda de produção, um volume de motos produzidas por mês muito alto, é um prejuízo para retomar esse buraco criado. É um prejuízo que não tem como, não tem como duplicar o dia, porque já roda 3 turnos lá. Ali é uma loucura. Então, Sim. Quando para 2 meses... integral gera esse buraco e é um desafio, e não tem jeito para o motociclista, tem que ter um pouquinho de paciência que a sua moto vai chegar.
Exatamente, aos pouquinhos a gente vai retomando.
Legal. E aproveitando que você puxou um gancho bacana, que é da questão da pandemia, que muita gente acabou deixando ou lá saindo do transporte público e já fazendo esse pulo para a moto, por questão até dos riscos, que tinha uma preocupação do transporte público, e na moto você está isolado, né, das pessoas. Vocês trabalham muito mesmo a bandeira da mobilidade urbana. Eu vejo você mesmo daí dando entrevistas, falando sobre mobilidade, das questões da Honda, tem uma linha de scooter aí gigante. E a gente ainda... esquecendo essa questão de pandemia, a gente ainda tem um transporte público que poderia ser melhor do que é. Às vezes eu até tento deixar a moto em casa e fazer algumas coisas de transporte público e todas as vezes eu me arrependo. E a gente está em São Paulo, que é uma cidade que tem uma estrutura muito melhor do que outros lugares. E a minha pergunta aqui é, eu gostaria que você comentasse primeiro sobre essa sua visão, compartilhasse com quem está ouvindo, quem está assistindo esse podcast, a sua visão sobre a mobilidade urbana, sobre a importância das motos nisso, e eu queria saber também a sua visão para o futuro. Qual seria, na visão do Odair, qual seria o sonho um mundo ali da mobilidade urbana, das pessoas, com um cenário ideal, onde as motos têm um papel importante, onde os outros veículos, os outros meios de transporte também têm o seu papel e tudo ali em equilíbrio. Queria que você falasse um pouco sobre isso, porque eu sei que você estuda bastante esse assunto.
É outro tema super interessante, né? A mobilidade é algo que a gente vem discutindo bastante. Antes até da pandemia, né, o grande problema nosso era o tempo que a gente perdia no trânsito, né? Principalmente a gente que mora aqui em São Paulo, né? São Paulo, quem vive nas grandes regiões, né? São Paulo deixou de ter o pior trânsito, hoje você tem Salvador, o trânsito é horroroso, Belo Horizonte, para qualquer capital, qualquer cidade grande o trânsito é muito ruim. E uma alternativa, né, econômica, inteligente, de mobilidade urbana é a motocicleta, né? E a motocicleta ela vem sendo redescoberta, né? A sua audiência já é uma audiência que gosta do assunto, né? Então a gente costuma mais falar um pouco mais da motocicleta no contexto da mobilidade urbana, justamente para quem não enxerga ela, porque quem já está em cima da moto, quando fala, pô, mas como que você leva 1 hora e meia para andar 20 quilômetros? Para a gente é inaceitável uma coisa dessa. Sim. E a gente tenta levar isso para quem ainda não experimentou. Né? Então eu acho que, como você me perguntou, de futuro, né?
O futuro da mobilidade, eu acredito que ele vai ser algo multimodal, né? Que você tenha todas as possibilidades de usar ali o modal ideal para aquela situação. Então, se você mora perto de alguma coisa ali onde você precisa ir, pô, vai a pé ou vai com a sua bike. É, se é um pouco mais distante, você vai passar por trânsito, ou se não tem onde estacionar, a motocicleta ela é uma excelente alternativa. Se você precisa fazer uma compra de mais coisas, ou você precisa ir com mais gente para uma viagem, por exemplo, o carro passa a ser interessante. E o transporte público você usa também. Se isso tudo acontecer de uma maneira natural, todos os modais eles vão ficar mais leves e eu acho que o trânsito vai fluir melhor, né? Uma outra coisa que eu acho que a gente tem que considerar que avançou na questão da mobilidade é o trabalho remoto, né? Então, eu acho que a gente também ganhou um pouco, é o lado bom aí desse período de pandemia, que a gente descobriu que tem coisas que você não precisa ir todo dia para o mesmo lugar, todo aquele monte de gente para fazer alguma coisa. Né?
Sim, perfeito. Isso gera um alívio, acaba gerando um alívio em todo o congestionamento diário.
Exato, exatamente. E assim, como que a gente enxerga isso comercialmente, né, para motocicleta? Quem ainda depende muito desses deslocamentos, a motocicleta acaba sendo uma excelente alternativa, né? É muito mais rápido. Hoje, com a gasolina no preço que está, a gente sabe que a moto ela faz a quilometragem por litro é muito mais tranquila ali
do que um carro.
E você vê muito o avanço das scooters, né? Que atrai aí aquele cliente que é justamente quem não anda de motocicleta, né? Quem anda de motocicleta, alguns até tem um olhar um pouco meio de lado, fala, pô, isso aí não é moto, né? Scooter não é moto, tá? Eu sei que eu tenho uma scooter aqui, eu sofro bullying da galera, às vezes aqui, né? Mas é o produto que tem trazido mais gente do...
Sim.
Porque, assim, você sentou ali, acelerou, freou... Está protegido, não vai estragar o sapato, vai chegar arrumadinho.
Praticidade pura, né?
Isso vem crescendo bastante e muito nessa via da mobilidade urbana, né?
Perfeito. Ainda puxando isso da mobilidade, é legal que eu montei as perguntas aqui, uma está amarrada na outra, né? Então a gente está indo numa corrente bacana aqui. Um tema que também é presente quando a gente fala de mobilidade é a questão das motorizações, né? A questão dos motores elétricos. O que podemos esperar da Honda no sentido de eletrificação das suas motocicletas? Teremos uma ECG ou uma e-Bros aí em um futuro não muito distante, que a gente chega no fim do dia e deixa na tomada e vai descansar e pega no outro dia e continua andando? Fala um pouquinho sobre isso. Eu sei que você, assim como todas as pessoas importantes das marcas, tem acesso a muita informação, sabe do que vai acontecer daqui a uns anos e muita coisa não pode falar. Mas, voltando nessa questão da mobilidade, de que você é um cara que estuda muito isso, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre caminhos aí que a gente pode ter num futuro não muito distante.
Uhum. Bom, essa é uma discussão global, né? Então, acho que essa pressão até para energias mais limpas, né? Ela vem aí até com determinações, né, que a gente acompanha na Europa, tá? Olha, até o ano X, 100% da frota tem que ser elétrica, tal. Então isso acelerou muito as pesquisas, desenvolvimento, e a Honda já tem, né, em alguns lugares do mundo, motocicletas híbridas, motocicletas elétricas, inclusive no Japão nós temos a Billie, que é uma motocicleta, uma scooter elétrica, sendo usada até pelo correio lá do Japão. E assim, é algo que a gente vem acompanhando, e para cada país acho que vai ter o timing dessa virada, né, dessa implantação, porque tem uma série de fatores aí que acabam acelerando ou segurando um pouco a introdução do motor elétrico, né? Uma questão é a bateria, né? Então, e como é um assunto que é do interesse da humanidade, né, a gente reduzir as emissões. Nós vimos aí recentemente que a Honda fez um consórcio com Kawasaki, Yamaha, Suzuki para ter baterias intercambiáveis nos modelos e isso fazer com que isso viabilize.
Sim.
A comercialização, né? Então a gente acompanha muito esse movimento em termos global, só que a gente sabe que no Brasil tem uma série de outros fatores que precisam ser considerados, né? Então as matrizes energéticas e a própria alternativa que nós temos aqui, né? Que é o etanol na nossa linha Flex, que já faz 10 anos que ela está presente no mercado e que também é um combustível aí renovável, limpo. Então ele dá esse um pouco mais aí de tempo para a gente nessa questão ambiental, e para poder fazer a virada no momento certo e que o país esteja preparado, inclusive economicamente, né, viável para a população. Porque esse papel nosso de democratização da mobilidade, a gente sabe que precisa ter preço para isso. Né? As pessoas precisam ter acesso às nossas motocicletas. E se a gente faz uma virada dessa, fica algo desproporcional. Né? Então a gente está acompanhando muito atentamente todo o movimento e no momento certo é uma realidade, né? No mundo inteiro isso vai acontecer.
Perfeito. E vamos lá. Uma pergunta que eu recebo muito da galera que acompanha o Motor do Mundo é sobre motocicletas custom. A Honda tem algumas motos lá fora, que são umas motos que o pessoal olha as fotos, vê os vídeos e fica apaixonado. Inclusive, a gente teve uma exposição da Rebel no Salão das Rodas, alguns anos atrás. E a minha pergunta aqui é, por qual motivo a Honda ainda não retornou a esse nicho? Porque já teve a Shadow, já teve a CTX-700, motos importantes aí que tiveram um tempo, a Shadow um tempo maior, né, do que a CTX, e tiveram nesse segmento, brigando com as outras marcas, mas por que que a gente não tem uma Rebel ou alguma outra moto custom da Honda nesse mercado? Qual é a dificuldade, o desafio, ou a, sei lá, a falta de interesse? Vamos deixar isso aí para os outros e a gente foca nesse outro mercado, até porque a linha da Honda já é gigantesca, né? Fala um pouco sobre isso, por favor.
Você até me ajudou com a resposta, né? A nossa linha de produtos ela é muito grande, né? A gente, entre as variações, né, de tipo, versão, cor, ultrapassa 100 unidades, né? Então a gente está o tempo inteiro olhando para o mercado para ver quais são os modelos que teriam uma maior aceitação, teria escala, para a gente introduzir no nosso line-up, né? De fato, existem modelos maravilhosos, né, sendo comercializados lá fora. Até muita gente da própria Honda gostaria de ter aqui para comprar, né? Mas eles acabam tem outros que têm um volume maior, uma escala maior, e a gente consegue inclusive produzir ele aqui, né? Porque quando a gente traz algum produto importado, ele sofre toda a taxa de conversão, que a nossa moeda está super desvalorizada.
Sim. A tributação absurda em cima.
Sem contar a tributação. Então, assim, você ficaria desproporcional o preço de uma motocicleta. E sempre a comparação, né? Ah, mas essa de 500 cilindradas, ela custa tanto da outra, tal. Então, são alguns dos motivos que fazem com que a gente priorize até outros mercados que a gente está vendo que está tendo uma aceitação maior, o volume é maior. E a escalabilidade favorece para a gente trazer a produção para Manaus e a coisa acontecer. Né?
Entendi. São muitos desafios, né? E uma empresa do tamanho da Honda não dá para ficar meio aventureiro. Ah, não, vamos colocar aí e tá tudo certo, né? Porque para rodar algo é um planejamento, envolve muita gente, né?
E você precisa você introduz o modelo, ele precisa ficar um tempo, você tem que ter peça de reposição.
Sim, sim.
Então, são vários fatores.
Tem que dar certo, né? não dá pra...
E tem muita coisa bacana, né? Você falou das custos, mas tem Monkey, que é legal demais, tem Super Cub, tem coisa que você fala, puta, que a gente precisa trazer pro Brasil,
sim,
e tal.
Sim.
Né? Mas uma coisa eu te garanto, tudo a gente estuda. Fala assim, pô, vamos ver se...
Tem.
Vamos tentar viabilizar, né?
Sim.
O tempo inteiro a gente está vendo. E o que eu estou falando para você, ó, a gente não trouxe até agora. Daqui a pouco a gente pode sentar ali e falar, ó, fizemos um estudo...
O cenário aqui, mudou.
E o modelo tal... É, exatamente.
Perfeito, perfeito. Então, paciência. Para quem está ouvindo, para quem está assistindo, paciência. Vamos torcer para o cenário ficar melhor. E eles trazem as custom, aquela CB350 RS lá, lindíssima, que tem na Índia, por exemplo. E então, paciência, meu povo, vai dar certo. Mas vamos lá, agora, continuando aqui mais uma pergunta. Para que as pessoas usem as motos por muito tempo, elas precisam usar corretamente, com segurança. Isso é meio óbvio, mas ainda tem muita gente que não entende isso. E a Honda tem um trabalho que eu acho muito interessante com centros de pilotagem e iniciativas que ajudam para que esse motociclista esteja mais seguro em cima da moto. Comente, por favor, o que a Honda tem feito pela educação dos motociclistas e o que você gostaria que fosse feito além da Honda. Porque a Honda é uma iniciativa privada, acho que é legal a gente reforçar isso aqui, é uma iniciativa privada e a gente tem um governo que também tem responsabilidades e órgãos institucionais aí que também tem a sua parte de responsabilidade, fazem algumas coisas, poderiam fazer mais, eu não sei. Eu acompanho bastante, eu sei que você também acompanha. Eu gostaria que você comentasse isso. O que a Honda tem feito e qual seria o mundo ideal no sentido de segurança do motociclista, educação do motociclista no Brasil?
Uhum. Bom, acho que a parte de segurança, né, a gente tem aí três elementos aí que compõem a segurança, né? O produto em si, né? Então estamos falando aí da motocicleta, a gente vê o quanto que evoluiu, né? Você pega uma motocicleta dos anos 80, eu aprendi a andar de motocicleta nos anos 80 e assim, o freio era horrível, a iluminação, né? É claro, você andava numa outra velocidade, eram outros tempos, outras tecnologias disponíveis, né? Hoje você tem pneu que ajuda muito, iluminação em LED, freio ABS, então uma série de evoluções no próprio produto que torna ele mais seguro, equipamentos de segurança, né? Então sempre pilotar de jaqueta, capacete, é algo que você precisa estar sempre ali bem equipado, isso evoluiu muito também com os equipamentos. E a parte comportamental, que essa parte comportamental
é o maior desafio para mim.
É o maior desafio, né? Porque a gente tem um problema cultural, né? E não é do motociclista, né? Você tem o cara que a pé é perigoso, ele atravessa fora da faixa. O cara da bike, que ele é o cara que é super sustentável, ele não polui, mas ele anda em cima da calçada, ele anda na mão errada, ele não para no farol. Então tudo isso contribui para um trânsito que você tem que ter uma atenção redobrada. E levando tudo isso em consideração, o trabalho da Honda em segurança, em harmonia no trânsito, né? A gente tem aqui
tem um site, né?
Um site, né? Conteúdos em harmonia no trânsito, que a gente trabalha desde antes da fábrica. Em 1970 começou essas visitas itinerantes para falar de segurança. Porque você precisa preparar, né, a pessoa para o trânsito e o trânsito para receber a motocicleta, né? E cada modal ali tem as suas limitações, o seu espaço, e isso precisa ser discutido. Então a gente começou lá em 1970, em 1998 a gente abriu o primeiro centro educacional de trânsito Honda em Indaiatuba. E ali nós já, por ali já passou mais de 300 mil pessoas ao longo dos anos aí, que a gente prepara com dicas de pilotagem, de segurança. Nós treinamos ali o pessoal do SAMU, Exército, Bombeiro, Polícia Militar, frotas, então frotas Ambev, de seguradoras, Porto Seguro, então todo esse pessoal passa por ali. Depois nós abrimos uma outra unidade em Recife, do CTH, e uma em Manaus. Então nós estamos aí na região norte, região nordeste e na região sudeste, para atender de maneira presencial e às vezes até nas empresas, né, com palestras, com conteúdo. E outra frente que vem fazendo com que a gente leve esses conteúdos até para mais pessoas são os meios digitais, né, que ganhou até força na pandemia, onde a gente precisou virar e acelerar um pouco aí essa questão da divulgação desse conteúdo. E aí a gente tem hoje uma série, uma websérie, que é o Embaixador no Comando, que o Leandro Melo grava pra gente.
Sim.
E a gente vai levando aí, todo mês tem um capítulo novo, onde a gente aborda um detalhe, para ajudar nessa questão de quem já pilota, melhorar os skills em pilotagem, e quem ainda não, acompanhe tudo ali que precisa ter, se prepare para enfrentar um trânsito um pouco mais tranquilo, sem aquele peso no ombro, né?
Sim, sem tanta tensão, né?
Exato.
Então, a primeira dica aí é, acompanhe esses vídeos. Eu já falei nos canais Motor do Mundo sobre o site Harmonia do Trânsito, falei sobre a questão dos treinamentos do CTH. Ele está com a gente ainda está nessa fase da pandemia, os cursos presenciais ainda estão interrompidos. Lembrando que a gente está em novembro de 2021. Muitas vezes as pessoas vão assistir a entrevista daqui a 3 anos e vai saber como está o mundo quando você estiver assistindo isso. Então, a gente está em novembro de 2021, a gente ainda tem umas restrições de realização de ações de educação. Eu já fiz curso no Centro de Treinamento de Indaiatuba. Foi junto com o pessoal do SAMU. Então, isso que ele está falando, eu vi presencialmente. É um trabalho que o pessoal, os profissionais, ficam encantados, porque melhora muito a pilotagem deles e ajuda eles no trabalho. Eu tive a oportunidade de acessar lá e aprender também. Então, é um serviço que eu acho que é muito bem-vindo para o motociclista brasileiro. Espero que abram-se logo esses cursos presenciais novamente, para que mais gente possa ser capacitada e, como a gente estava falando aqui na pergunta, para que fique mais tempo andando na moto, né? Então, vamos trabalhar nas boas práticas. E lembrando aqui o que eu sempre falo para quem ouve o Motor do Mundo, para quem vê os canais, curso de pilotagem é um investimento, não abra mão disso. E aproveitem todos os canais, como Embaixador no Comando, que é essa série que a Honda está proporcionando, para aprender o máximo possível. Quanto mais a gente aprende, mais a gente domina a moto, mais a gente curte, mais qualidade de vida tem, né?
Isso aí.
E agora vamos sair das ruas e vamos para as competições, porque a história da Honda está muito amarrada com a história de competições. E a gente está no Brasil, o esporte a motor ainda não tem tanta visibilidade quanto o famoso futebol. A gente sabe que isso atrapalha um pouco a questão dos pilotos, a questão de quem quer ter uma carreira nisso, quem quer investir parte do seu dinheiro para promocionar ali, para apoiar o esporte. É uma série de obstáculos culturais até, que atrapalham um pouco isso. Mas a Honda é uma das únicas marcas aí, das poucas marcas que tem um investimento pesado em competição, desde sempre, né? Quantos anos já de competição que a Honda está participando no Brasil? E eu queria que você falasse um pouco sobre a questão das competições, a importância das competições para o lado comercial, o lado produto. Ainda vale aquela máxima de ganha no domingo, vende na segunda? Fala, dá uma geral para a gente. Muita gente talvez não acompanha tanto, por mais que eu fico empurrando lá para a galera acompanhar competições, né, nos meus canais. Fala um pouquinho sobre isso, da importância das competições para a Honda, por que ela ainda acredita que isso aí é essencial, que o esporte é bom, de uma maneira geral, para o Brasil, né?
Bom, as competições, né, elas estão aí no DNA da marca, né, o Racing Spirit, né, nós temos aí uma frase do Soichiro Honda que ele falou, sem competições não há Honda, né, então isso tá aí, tá ligado até a primeira competição oficial da Honda, que inclusive foi no Brasil, foi em São Paulo, né, no quarto centenário, nós tivemos uma prova oficial, onde tivemos aí muitas limitações, né, e mesmo assim chegamos numa posição, se eu não me engano, em sétimo lugar, né, na corrida, mas isso fez com que o nosso fundador ali olhasse para a competição e falasse, poxa, é aqui onde vai ser o laboratório, né, aqui a coisa não pode dar errado e eu vou estar sempre trabalhando para melhorias. E isso acabou entrando, é um legado que ele deixou, que a gente coloca em prática até hoje, né, o Racing Spirit, e as pistas, elas são aí verdadeiros laboratórios, né, é de lá que a gente extrai aí toda a tecnologia para os produtos. A CBR1000RRR é uma variação aí da moto do Marx, né, então muita tecnologia de lá vem para a motocicleta e a gente tem esse ganho para o consumidor final. E além dessa oportunidade que nós temos de testar o produto em condições extremas e pelos melhores pilotos, né? Ou seja, ali, tudo que a gente está colocando ali de energia, a gente vê o que o produto precisa ser melhorado. E em contrapartida, isso é entretenimento, né? Isso é uma coisa muito bacana para a marca, né? Então, para os fãs, para quem não acompanha ainda, as competições, elas são muito, muito bacanas, são muito interessantes. E não tem, né, e nunca vai chegar ao futebol. O futebol, uma bola de futebol é muito barata, campo de futebol pode ser qualquer lugar, então a gente nunca vai chegar nem perto disso. Mas o que é interessante hoje é que você pode levar um conteúdo de qualidade, um entretenimento, de outras maneiras. Como a gente está levando esse podcast aqui, né? Então, no canal do YouTube, então hoje a gente está levando cada vez mais, através das redes sociais, desses canais digitais, as competições, para que isso popularize e que a gente consiga também contribuir para o motociclismo nacional, que é entre o papel da Honda Brasil, que há mais de 40 anos ela apoia o esporte aqui, né? Além dos times oficiais, apoiando os campeonatos, né? Como, por exemplo, o campeonato de moto velocidade, onde a gente, nesse ano, focou nas categorias de base, com a Junior Cup, com a Copa Pro Honda 650. Então, aí é um compromisso nosso para que o esporte ele ganhe essa robustez, ele atraia, inclusive, outras marcas que são relacionadas ao motociclismo e até quem esteja fora disso, para que a gente consiga fazer com que o esporte brasileiro fique forte. e os nossos pilotos alcancem aí notoriedade de maneira internacional, como a carreira do Eric Granado, que a gente vem apoiando internacional, e do Bruno Crivellin, né? Então, e a gente espera que muitos outros Erics e Brunos a gente forme ao longo dos anos.
Sim, bacana. E as principais categorias, se eu não estou enganado, são moto velocidade, motocross, rally e enduro. Exato. São as principais que a Honda está forte ali, participando com pilotos, com equipes.
Oficiais, exatamente.
E, então, Odair, para finalizar, eu gostaria de falar que o que, que ninguém nunca te perguntou, que com toda essa sua bagagem de 20 anos de Honda e como motociclista, que você falou que também anda com o seu scooter, o que, que você gostaria de falar? Eu queria que você deixasse aqui um recado final.
Bom, Marcelo, eu acho que uma pergunta interessante, né, que eu gostaria de responder, eu acho que isso daí talvez não funcione nem tanto para a audiência que nos acompanha, né, mas é mais para quem não está inserido no mundo da motocicleta, né? Como que as pessoas conseguem passar tanto tempo parado no trânsito, né? Por quê?
É uma boa pergunta.
Eu acho que isso nunca ninguém me perguntou, né? Pô, como é que pode, né, a pessoa demorar tanto tempo? E aí a resposta, né? Por que as pessoas têm tanto medo, né?
Da moto,
né? De moto sem nunca ter chegado perto dela, né? Então, acho que é algo que é interessante de contar aqui. É, eu mesmo, né, eu aprendi a andar de moto quando eu era moleque, né, menor de idade, sem capacete. Eram outras regras lá atrás, né? E aí eu fiquei um bom tempo resistindo ali de você ter uma moto para deslocamento diário, né? E aí quando você começa a experimentar, você fala, porra, mas não é esse monstro que você pensa que é, né? Então eu acho que isso daí talvez seja um assunto interessante pra gente levar, pra gente popularizar esse gosto aí que, comparado às outras coisas, né, ele ainda é para um grupo de pessoas, né?
Sim, então, existe um obstáculo aí, um murinho que a gente precisa pular e a gente tem que quebrar esse muro, né? Uhum. Acho que é meio que um desafio aí. Aí parte até meio para o meu lado, que é uma das minhas responsabilidades, né? Dizer que a moto é bacana, que é segura, que se você fizer a sua lição de casa, que é o curso de pilotagem que eu já falei aqui, e eu falo 200 mil vezes, que esse receio desse primeiro momento é uma bela besteira. Então, se essas são as suas palavras finais, quero que você dê o tchau para quem está ouvindo no podcast. Quero te agradecer demais, Odair.
Marcelo, eu que agradeço a oportunidade, esse bate-papo bacana que a gente teve, e agradeço também a todos que acompanharam aí o Motor do Mundo, a nossa entrevista, e deixo o convite para quem ainda não acompanha a Honda nas mídias sociais. Entra lá, siga a gente, acompanhe o Honda Racing também, e tudo o que acontece nas competições de motocicleta pelo Brasil, tá bom? Muito obrigado novamente e até a próxima.
Valeu, Odair. Valeu você que ouviu esse episódio até aqui. Estamos finalizando mais um Motor do Mundo, o seu podcast de motociclismo. Siga a gente também nas redes sociais. Até a próxima.